UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta e comprometido, agora é hora de entrevista. Bom, a Constituição Brasileira prevê a existência de três sistemas de televisão: a comercial, a pública e a estatal, sendo elas complementares. Atualmente, no Brasil, existem 26 emissoras de televisão pública e a cada dia elas ocupam menos espaço na rotina dos telespectadores. Bom, e para entender mais sobre essa realidade e o contexto da TV pública no Brasil, eu converso agora com o jornalista e ex-diretor de programação da Rede Minas, o Luciano Alckmin. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo.
Boa noite, Ana Paula. Tudo bem?
Tudo jóia.
Boa noite aos ouvintes aí da UFMG Educativa e seus colegas aí também de trabalho.
Muito obrigada. Luciano, o que que configura uma TV pública no Brasil?
Bom, vamos lá ver. Nós temos, para começar a conversa, eu acho que o Jorge da Cunha Lima, que é um grande realizador e pensador da TV pública brasileira, ele difere, ele coloca três pontos, três tipos de televisão, que eu acho que é legal a gente começar a conversar sobre elas, porque nos dá um pouco de base assim, para uma conversa um pouco mais aprofundada, que é o seguinte, a TV pública, ela é o produto dela é a programação. E essa programação ela é voltada para a formação crítica do cidadão, sabe? Nós temos a TV comercial, que ela o produto dela é audiência. E
Sim.
ela é baseada no entretenimento.
Uhum.
E temos a TV estatal, que ela divulga, faz a divulgação das ações e dos atos do poder executivo, ou então, se for uma TV legislativa, do legislativo, né? Quer dizer, esses três exemplos, eles são muito bem configurados, assim, eles são muito bem recortados. Mas se insiste-se ainda em fazer uma mistura, né, e estou falando isso até de próprios jornalistas, colegas nossos e tudo, que não conseguem ainda visualizar, né, a TV pública, o que ela faz, qual é a diferença dela para uma TV estatal.
Uhum.
Né? E isso é uma pena, porque deixa a TV pública no Brasil um tanto vulnerável. Você deu um dado aí que é muito importante, nós temos 20 e tantas TVs públicas no Brasil. Quer dizer, todos os estados brasileiros têm uma televisão estatal, dos estados, que deveriam ser TVs públicas. Né? E temos duas experiências de TVs, atualmente, de TVs públicas nacionais, que é a TV Brasil, que do governo federal, né? Mas que pretende ser realmente uma TV pública, né, e trilha um caminho para isso, e tem toda uma programação e um pensamento em cima disso. E a TV Cultura, que é do governo de São Paulo, mas que também vem trilhando há muitos anos um espaço e um trabalho dentro dessa concepção de TV pública mesmo.
Uhum. Mas essas TVs públicas, né, por serem financiadas ou até mantidas pelo governo, elas não acabam deixando de lado um pouco esse papel de formação crítica do cidadão, de uma questão mais educativa, para se tornar apenas porta-voz do governo? Você acha que...
Pois é. Aí você tocou, Ana Paula, num ponto que é muito importante, que é exatamente a questão do financiamento dessas televisões, né? Sempre se gosta de pegar o exemplo da BBC, eu particularmente até nem gosto muito, mas como é muito, esse é o grande exemplo que se pega, a BBC ela é mais livre, ela é independente, mas ela é completamente independente porque ela tem um imposto direto na Inglaterra, as pessoas que adquirem, né, um aparelho de televisão tem que pagar por mês um imposto, esse imposto é revertido para a TV pública e tal. Beleza, isso dá realmente à emissora, é esse o ponto que realmente se chega, quer dizer, não é o dinheiro do governo que vai pautar, ou que não deveria pautar, a programação da TV pública. Uhum. Né? Não pode ser isso. Né? O que acontece é que realmente os governos bancando isso, alguns se acham no direito de comandar, né, de pautar e tudo. Agora, como fazer isso no Brasil? Criar mais um imposto, criar um fundo, discute-se agora uma abertura, uma abertura um pouco maior, de se discutir um fundo, que esse fundo daria, financiaria as TVs públicas e dos estados. Ok, eu acho que por aí a gente tem que começar realmente a conversar, porque sempre que a gente quer, pretende uma TV pública, esbarra nessa questão financeira e, sim, nos rumores do governo, né? Porque não, esse ano o governo não vai dar mais a quantidade de dinheiro que deu no ano passado, uhum, e agora vocês têm aí agora um problema. Bom, e aí pode pôr tudo a perder realmente. Então, eu acho que esse ponto, para se avançar para uma TV pública de verdade e que se caminha para isso sempre, que, né, os estados estão tentando fazer isso, alguns, né, estão tentando fazer isso, o caminho é realmente pensar rapidamente como seria esse financiamento. Ou dentro dos impostos que são pagos pelas TVs abertas, ou impostos que são pagos pelas TVs a cabo e que fossem revertidos para as TVs públicas, né? E obviamente eles são contra isso, e aí existe toda uma discussão, né, acerca disso, mas a gente precisa achar uma solução para o financiamento.
Luciano, no Brasil, todas as redes públicas de televisão, elas são financiadas pelos respectivos governos?
Olha, eu creio que sim. De todas as televisões, que não são poucas, que eu conheço, são financiadas pelos governos.
Uhum.
Não, eu não conheço nenhuma outra que seja financiada por outro organismo, a não ser que seja uma TV universitária ou alguma coisa assim que esteja ligada à universidade e não esteja ligada ao governo federal. Mas, assim, são as que eu conheço, né, as dos estados, né, como a exemplo da Rede Minas aqui, né, e não da TV UFMG.
Uhum.
Né, a Rede Minas lá, por exemplo, de Sergipe, que a TV Aperipê. A Aperipê é financiada pelo governo de Sergipe. Né, a TV de Belém, lá do Pará, né, Funtelpa, também é financiada pelo governo do estado. Né, todas elas são financiadas pelo governo do estado.
Uhum. Bom, e Luciano, agora eu queria saber sua opinião. Por que que a TV pública, hoje em dia, ela ocupa, assim, um espaço muito reduzido na rotina dos telespectadores? Você acha que é pela concorrência ou é pela qualidade de informação que está sendo fornecida nessas televisões?
Ana Paula, esse é exatamente mais um ponto de, vamos dizer, sofrimento, de angústia da TV pública, que é a audiência. Né? E aí você tem os grandes pensadores e realizadores também da TV pública que veem isso como um grande problema e que isso... gastar dinheiro para uma televisão que ninguém assiste. Bom, a despeito também do Ibope, que a gente teria que pensar, quer dizer, a despeito não, vamos até tocar nesse ponto, o Ibope, né, que é, uhum, a nossa sondagem de audiência.
Sim.
Como é que ela é feita? Eu não estou desconfiando do Ibope, obviamente que não. Mas qual é o público que ela vê? Qual que é o público que ela afere? Por exemplo, ela não afere jornalistas, ela não afere estudantes, ela não afere estudantes de comunicação, não afere artistas. Não, entende? Não, não existe um instituto de pesquisa, não existe uma sondagem de pesquisa que estejam mais ou menos dentro da nossa área, que é a nossa área de atuação, que são comunicadores, que são formadores de opinião, entre aspas, não, obviamente, mas assim, são pessoas que são intelectuais, são artistas, são escritores, são essas pessoas que mais vão assistir, que é o nosso público, que é mais o nosso público. ela não é a ferida. Pronto, isso aí já é uma coisa que a gente teria que pensar, uma outra forma de aferir essa audiência, sabe? Assim, isso já é uma primeira coisa.
Uhum.
Depois, uma segunda questão. Se a gente está realmente tem um embope, né, mais baixo, o que acontece hoje? Todas as TVs estão passando por dificuldades imensas, porque o público está indo embora da televisão. O público não precisa mais da televisão para ter o seu entretenimento à noite quando chega em casa. Né? Está tendo uma fuga imensa da televisão para outras coisas, principalmente para a internet. Então, assim, não é só a TV pública que tem também esse problema de que, aliás, a TV comercial tem muito mais, porque ela precisa realmente daqueles dados para ganhar o dinheiro dela.
Uhum.
Né? A TV pública não precisa disso, não tem essa angústia. Ela tem a preocupação dela é fazer um bom programa. E, obviamente, que quer que seja, né, todas as pessoas que trabalham na TV pública e tudo querem ser assistidos, obviamente. Mas dentro disso tem que existir uma grande campanha. Uma campanha que, obviamente, que difere de uma campanha da TV comercial, mas que tem que existir também no âmbito público local,
uhum,
que são também outras mídias, utilização de rádio, utilização de programas, de atrativos, que você se lembre da Rede Minas, ou, né, outras, né? Porque a TV Brasil, a lei da TV Brasil, quando foi aprovada no Congresso Nacional, ela não conseguiu passar uma verba que fosse para publicidade da TV Brasil. Então, por isso, você não vê nada da TV Brasil, por exemplo, em outra mídia.
É verdade.
Ou em jornais. Não existe propaganda da TV Brasil em nada, porque foi proibido logo na origem, na lei no Congresso, quando foi votada a lei da TV Brasil. Mas as outras TVs, por exemplo, a Rede Minas ou outras TVs, elas podem fazer propaganda em outras mídias. Né? Então, quer dizer, existe também uma falta de visão de fazer essa de buscar esse público dentro de outras mídias, como a TV privada também faz. Obviamente que não vai ser tão agressiva, que não vai ser dessa forma, que a gente não temos outros meios de fazer isso, mas também precisa fazer. Né? E é isso, eu acho que assim, acho que esses pontos da audiência, eles têm que ser muito bem pensados, muito bem vistos, porque não é interesse, e até para encerrar, talvez esse ponto, não é do interesse da TV pública que a pessoa fique ligada na televisão o tempo inteiro. Né? Não é o interesse. O interesse é que a pessoa conviva com sua família, que ela possa pegar um bom filme para assistir,
uhum,
que ela possa ler um bom livro, que ela sabe que ela vai ter ali a sua emissora do estado assim que ela quiser para assistir um bom jornal, para assistir um bom programa de televisão, uma boa programação, infantil, mas que isso não seja estão querendo colocar na TV pública um compromisso da TV comercial. Sabe, é mais uma confusão que se faz. Ah, mas ninguém assiste, para que vai investir? Não é isso. É existir uma TV pública, uma questão muito importante para a formação das pessoas, para a formação de um cidadão, né? Ele ter acesso a uma boa televisão, com bons filmes, como a gente já tem hoje no Brasil. A gente tem a TV Brasil, passa excelentes filmes. A TV Cultura também passa bons filmes. Existe uma tentativa de fazer um jornalismo e na TV Brasil, então nota-se isso muito claramente na tentativa diária de se fazer um bom jornal à noite.
Uhum.
E muitas vezes realmente eles até conseguem tudo. A TV Cultura também tem os seus avanços. Quer dizer, agora querem colocar nessas TVs a responsabilidade como se fosse a coisa que mais importasse nisso tudo, a audiência. Mas não é a audiência que se quer.
Sim, é uma questão, eu acho, até de direito, né, do cidadão ter uma outra alternativa àquelas alternativas que nos são dadas, de uma programação diferente, que não dependa tanto do lado comercial, dos patrocinadores, né, que a gente tem essa outra possibilidade, né, dentre as milhões de possibilidades que nós temos na televisão.
Exatamente o que você falou, a gente tem essa possibilidade de ter canais que não estejam comprometidos com o jabá musical, uhum, né, com o jabá político, com o jabá, sabe, assim, está presa, atrelada a essa quantidade de comércio que existe dentro das TVs privadas. Agora, as pessoas preferem as TVs privadas, isso é uma outra questão, uma outra discussão. Quem somos nós também para falar, uhum, não, você não pode assistir a televisão. Não é isso.
Sim, mas para elas
não
fazerem...
É isso que a TV privada também não entende, alguns jornalistas também, algumas pessoas não conseguem entender. A TV pública não está aqui para competir com a TV privada. Não é? Ela não está aqui para competir com ninguém, ela está para oferecer um bom conteúdo. Eu acho que talvez a Rede Globo, depois de muitos anos, começa a entender um pouco que realmente as TVs públicas, elas têm um papel diferenciado, não vão competir com elas, não querem competir com elas, né? Tem um compromisso com a educação, com formação de cidadão, com outras questões. Então, talvez, eu começo a vislumbrar isso um pouco. Mas quem eu conheço, né? Já ouvi, já vi, muitos jornalistas falando exatamente isso. Ah, pô, mas ninguém vê, para que existe, para que... Né? E a questão não é essa, né?
Bom, agora são 8 horas e 48 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada, aqui na UFMG Educativa. Eu estou conversando ao vivo com o jornalista e ex-editor de programação da Rede Minas, o Luciano Alckmin. Luciano, você citou a TV Cultura, né, como um exemplo aí de conteúdo de TV pública. Qual que é a representatividade da TV Cultura nesse contexto? Ela pode ser considerada uma rede de televisão que mais se aproxima com o conceito de TV pública?
Sim, quer dizer, ela e a TV Brasil. Talvez a TV Brasil, eu consigo vislumbrar na TV Brasil mais independência do que a TV Cultura. Por quê? O governo federal tem uma TV estatal, que chama NBR, e que cobre todos os eventos da Presidente da República, dos ministros, a pauta do dia deles lá, o que eles estão fazendo. Então já existe um canal, né? Aqui em Belo Horizonte, na NET, por exemplo, pega-se no canal 2. Então você tem ali o dia a dia, o dia inteiro da programação da Presidente da República. Né? Então ela talvez não dependa tanto, não queira tanto, não se sinta tão obrigada a utilizar-se da TV, né, da TV Brasil para fazer algum tipo de propaganda. Bom, isso aí, né, isso aí é a minha opinião. Eu assisto bastante a TV Brasil, assisto sempre que posso a TV Cultura, não são poucas vezes, e eu acho que eu sinto um pouco mais leve a TV Brasil. Mas eu acho que são as duas, e pela história da TV Cultura, quer dizer, que é uma história riquíssima, né? Uma história muito importante para a televisão brasileira, a história da TV Cultura, e acho que ela ainda continua, obviamente, fazendo um grande trabalho, e mais, ela vai poder continuar fazendo um grande trabalho. Acho que nesse momento agora, talvez ela viva um pouco esse conflito de audiência, está caindo um pouco nessas histórias, assim, mas que eu acho que daqui a pouco ela própria vai se encontrar de novo e vai ver que isso é uma bobagem, foi uma época, e que não vai precisar, né, ter subterfúgios ou ter parceiros que talvez não sejam os mais adequados para a condução dos trabalhos dela ultimamente.
Bom, Luciano, para finalizar aqui nossa conversa, sobre a Rede Minas. Teve um movimento, Salve a Rede Minas, a televisão estava passando passando por um momento conturbado de, né, entrada e saída de profissionais. Como que você vê aí o futuro da Rede Minas?
Bom, Ana Paula, a Rede Minas ela teve um crescimento considerável de um tempo para cá na programação. Quando eu entrei na programação, ela já tinha um volume bem, bem grande de programas, programas de alta qualidade. O que eu fiz, assim, criei até poucos, mas assim, a gente reforçou os programas que já existiam ali, que eram muito, muito bons, assim, excelentes programas. Finalmente formou-se uma geração muito boa de profissionais dentro da Rede Minas, de excelência mesmo. Não são poucos, são ali 200 e tantas pessoas, 300 e tantas pessoas de alto nível e que, infelizmente, a TV agora se viu obrigada a fazer um concurso.
Uhum.
Eu digo infelizmente porque, inevitavelmente, um concurso ela sempre vai tirar pessoas que não consigam passar no concurso ali, entra uma pessoa que talvez não tenha aquele histórico, não tenha aquela bagagem, né, de formação mesmo e tudo. Mas é lei, isso não se discute, é constitucional, não estou aqui para discutir isso, assim, nem de quem sou eu, tá? É a Constituição, é uma empresa do Estado, tem que ter concurso. Ok. Só que a forma com que foi feita o concurso e principalmente por conta da configuração jurídica da Rede Minas hoje, ela tem problemas para a prática desse concurso, sabe? Para se fazer esse concurso. Então, o que, que acontece? Nós não sabemos qual é o tipo de profissionais que vão entrar ali sob um regime jurídico que talvez seja um pouco complicado dentro de uma empresa de comunicação.
Uhum.
Né? De uma estabilidade, sabe, assim, diferente. Ou seja, a gente não pôde fazer na Rede Minas, não se pôde fazer na Rede Minas, por exemplo, um concurso CLT, né? Que, a meu ver, seria a melhor forma de se fazer um concurso, que é como se faz os concursos na TV Brasil, que é como se fez o concurso da Rádio Confidência, eu acredito, a melhor maneira de se fazer o concurso. Só que, infelizmente, não pôde ser feito agora, porque não houve uma intenção de se mudar a configuração jurídica.
Sim.
Bom, dado isso, quer dizer, paralelo a isso, eu estive com um deputado na Assembleia, a gente nos reunimos, chamamos outras pessoas para conversar, e esse deputado, que é o Celinho Sintracel, fez uma lei, um projeto de lei, que está tramitando na Assembleia para mudança da configuração jurídica da Rede Minas. Ela deixaria de ser uma fundação de direito público para ser uma empresa pública, como é a Rádio Confidência.
Uhum.
A Rádio Confidência também é uma empresa pública. E aí a gente está tramitando na Assembleia uma mudança nessa configuração para que se depois consiga fazer, então, outros concursos de uma forma diferenciada, com CLT, com um plano de cargos e salários, com um salário realmente no piso do sindicato, não é? Que não, nada disso foi feito dessa vez, né? Não foram respeitados os pisos, uma série de questões desse concurso, e volto a dizer, não sou contra completamente o concurso, há problemas, mas assim, não seria esse, né, o problema maior. O problema que eu vejo que é realmente maior é que, infelizmente, foi feito sob um regime jurídico que vai dificultar muito a vida da televisão. E também, essa configuração de fundação pública, de direito público, ela é muito travada, ela é muito complicada de conseguir, por exemplo, é preciso comprar uma lente nova para uma câmera, quebrou e tal. Isso tudo passa por complicações complicações muito grandes, jurídicas e sabe, muita burocracia para conseguir gerir uma televisão.
Bom, então, Luciano, o nosso desculpa te interromper.
Mudar a configuração para uma empresa pública, que eu acho que é o melhor modelo, sabe? E que estamos trabalhando com isso junto à Assembleia Legislativa.
Luciano, tá certo. O nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu queria te agradecer enormemente pela sua contribuição.
Eu que agradeço a chance de espaço.
Que isso. Nós estamos sempre abertos a esse tipo de discussão. Boa noite para você. Muito obrigado mais uma vez.
Boa noite. Muito obrigado. Até mais.
Bom, eu acabei de conversar com o jornalista e ex-diretor de programação da Rede Minas, o Luciano Alckmin, e nós conversamos sobre a história e o contexto atual da TV pública no Brasil e o seu futuro na vida dos telespectadores brasileiros.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.